projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 25. Ser ou não ser casado. A família Brangwen ia deixar Beldover. Tornava-se conveniente que o pai morasse agora na cidade. Birkin já havia requerido autorização para casar, mas Úrsula não se decidia. Não queria fixar data definitiva. Continuava a hesitar. Havia já 3 semanas que ela tinha pedido a sua demissão do colégio. O Natal se aproximava. Gerald aguardava o casamento de Birkin com Úrsula. O caso tinha importância para ele. Quem sabe se em vez de um casamento serão 2? Disse um dia ao amigo. Qual é o segundo? Inquiriu este. O meu e o de Gudrun, respondeu Gerald com uma piscadela de olhos. Birkin encarou-o surpreso. Está falando sério? Sim, que tem isso de estranho? Podíamos casar no mesmo dia que vocês. Sem dúvida, case. Não sabia que estavam tão adiantados. Adiantados? Repetiu Gerald, observando o outro e desatando a rir. Sim, é verdade, estamos nesse ponto. Só resta colocá-los numa larga base social e realizar um fim moral elevado, declarou Birkin. Tudo isso, largura, altura e comprimento, replicou Gerald, sempre rindo. Muito bem, é uma decisão digna de aplausos, julgo eu. Gerald fitou-o atentamente. Por que não se entusiasma mais um pouco? Indagou. Julgava-o defensor acérrimo do matrimônio. Birkin encolheu os ombros. Defenda-se. O que quiser, até narizes, que usá de várias espécies achatados torcidos. Gerald achou a comparação divertida. E todas as espécies de casamentos torcidos e achatados, observou. Isso mesmo. E pensa que o meu será dos torcidos? Perguntou Gerald, pondo a cabeça de lado com ar zombeteiro. Chegou a vez de Birkin sorrir. Como posso saber? Não se aproveite do meu estilo figurado para me submeter a interrogatórios. Gerald refletiu uns instantes. Em todo caso, gostaria de saber ao certo a sua opinião. Acerca do seu casamento ou do casamento em geral? Para que deseja conhecê-la? Opinião é coisa que não tenho. O casamento legal não me interessa de modo nenhum. É pura questão de conveniência. Gerald fitou-o mais uma vez com atenção. Acho que é mais do que isso, atalhou muito sério. Por muito enfadonha que seja a respectiva filosofia, em todo caso, realmente, do ponto de vista de cada um, parece-me que é assunto grave, definitivo. Quer dizer que o fato de ir com uma mulher perante o registro civil dá ao casamento aspecto definitivo? Se o ato se realiza até o fim, acho que é, de certa maneira, coisa irrevogável. Concordo, disse Birkin. A opinião que se tenha sobre a legitimidade não importa. Contudo, o fato em relação aos contraentes é coisa certa. Creio que sim, em certas terras. O problema se resume em saber se nos devemos casar. Birkin observava o curioso com os olhinhos risonhos. Você, Gerald, disse ele, é tal qual Lord Bacon. Argumenta como um advogado ou como Hamlet no ser ou não ser. No seu caso, eu não me comprometeria. Mas vá perguntar isso a Gudrun e não a mim. Não é comigo que você quer casar. Gerald não prestou atenção ao final do discurso. Sim, insinuou. Devemos considerar tudo isso com serenidade. É um momento crítico da nossa vida. Chega-se a certa altura em que é preciso enveredar por um caminho ou por outro. O casamento é um desses caminhos. E qual é o outro? Acudiu logo Birkin. Gerald ergueu para ele os seus olhos ardentes, estranhamente persuasivos, que o amigo, todavia, não pôde compreender. Não sei explicar, respondeu. Se o soubesse... Mexeu com os pés, inquieto, e não acabou a frase. Quer dizer que se conhecesse a alternativa? Sugeriu Birkin. Mas, como não a conhece, o matrimônio é uma situação em que se aceita por não haver algo melhor? Gerald dardejou-lhe um olhar fogoso, constrangido. A impressão realmente é que se trata de uma situação que se aceita por não haver coisa melhor. Então, não se case, sentenciou Burke. Dir-lhe-ei, prosseguiu, o mesmo que já lhe disse uma vez. O casamento, no seu significado usual, repugna-me. Comparado com ele, o egoísmo a dois não é nada. É uma espécie de caçada feita por grupos de dois. O mundo todo aos pares, cada qual na sua casa, tratando da sua vida, cozinhando na intimidade. Nunca vi coisa mais repelente sobre a face da terra. Sou da sua opinião, voltou Gerald. Há nisso muita inferioridade. Mas, como eu dizia, qual será a alternativa? É preciso nos desembaraçarmos desse instinto doméstico, que não é bem um instinto, mas um hábito de covardia. Não devíamos nunca ter um lar. Completamente de acordo, mas não há outra solução. É preciso encontrar uma. Creio que na união permanente do homem com a mulher. Mudar sempre seria trabalho puramente exaustivo. Ora, união apenas sexual entre mulher e homem não é o ponto supremo. Com certeza não é. Também acho. E é pelo fato de fazerem dessas relações materiais o fim supremo e exclusivo que vemos surgir tanta incompreensão, tanta mesquinhez e tanta insuficiência. Perfeitamente, disse Gerald. Devia-se apear do pedestal a que ergueram essa fórmula considerada ideal, o amor no casamento. Pretendo algo mais elevado. Acredito numa união perfeita entre homem e mulher como complemento do matrimônio. Não percebo como possa equivaler-se. Não é o mesmo. É coisa mais importante, igualmente criadora, igualmente sagrada, se prefere. Gerald remexia-se inquieto. Bem vê, não posso sentir assim, declarou. Acho que nada existe de mais forte entre mulher e homem do que o amor sexual. A natureza não estipula bases. Pelo contrário, creio que estipula. Nem julgo que possamos ser felizes sem estabelecermos, por nosso lado, as regras que nos competem. Faça por se desembaraçar do exclusivismo do casamento de amor e admita a estima do homem pelo homem, que tanta aversão lhe causa. Assim haveria maior liberdade para toda a gente, grande força individual não só para o homem como para a mulher. Bem sei, retorquiu Gerald, você crê em qualquer coisa nesse gênero. Eu é que não posso conceber nada disso. Colocou a mão no ombro de Birkin com uma espécie de simpatia suplicante, enquanto sorria como se houvesse triunfado na discussão. Estava pronto a se deixar condenar. Era assim, como uma condenação, que lhe aparecia o casamento. Ele próprio desejava sofrer a pena do matrimônio, como um condenado a trabalhos nas minas que diz adeus à luz do sol e mergulha na terrível atividade subterrânea. Estava disposto a aceitar isso mesmo. O casamento era a penalidade imposta. Queria ser proscrito dessa forma para o subsolo, como uma alma penada que devesse viver para sempre em cativeiro. Não desejava, porém, manter afinidades com mais nenhuma outra alma. Não o conseguiria. O casamento não era só unir-se a Gudrun. Implicava também a aceitação do mundo tal qual existia. Devia admitir a ordem estabelecida na qual não tinha confiança. E então, retirar-se-ia para debaixo da terra, para sempre. Era esse o seu intento. Por outro lado, havia a possibilidade de aceitar a aliança com Rupert, ligando-se por laços de pura estima com o homem e, pela mesma doutrina, com a mulher. Se se comprometesse solenemente com o primeiro, mais tarde estaria apto a fazer o mesmo com uma mulher. Não só por meio de casamento legal, mas numa união mística e absoluta. Contudo, repudiava semelhante entendimento. Havia nele certo torpor, quer derivado de ausência de vontade que jamais teria possuído, quer por se lhe haver ela atrofiado. Talvez a primeira hipótese. De fato, a proposta de Rupert Burke entusiasmara-o singularmente, mas sentia muito prazer em declarar que não aceitava.